essa já é mais complicada, porque essa é de outra ordem, eu vi. Mas eu reitero aquilo que tenho dito. Eu entendo que quando qualquer órgão, em primeiro lugar, evidentemente, a nossa Constituição, que tem uma componente social e uma componente democrática, ou social-liberal, portanto, agrega estas três dimensões, não é? E a parte liberal é a parte política, não é? De separação dos poderes, que é essencial, separação dos poderes e controle dos poderes uns pelos outros. É evidente, se estamos perante um caso em que constatamos uma grave disfuncionalidade no funcionamento de um poder, isso se remete para o plano político. E julgo que os políticos não se podem furtar às suas responsabilidades. E do meu ponto de vista, como disse ainda ontem, e reportando uma coisa que ontem se passou, entendo que o que se passou anteontem em Portugal configura uma grave, representa uma grave disfuncionalidade do funcionamento do sistema judicial, que do meu ponto de vista tem que ter abordagem política. Essa abordagem política, os políticos não têm que ter de receio de serem acusados, seja do que for, porque essa abordagem política não é no sentido dos políticos interferirem nas investigações, ou determinarem que investigações é que se fazem, ou como é que elas se fazem. Tem que ver com a estrutura, com a arquitetura do sistema. Se nós verificamos que a justiça se transforma numa justiça espetáculo e que o objetivo fundamental já não é, em alguns casos, o de fazer justiça, mas é o de transformar a justiça num espetáculo em si mesmo, é evidente que estamos perante alguma coisa que tem que questionar, do meu ponto de vista, os responsáveis políticos. E se os responsáveis políticos não o fizerem, estão-se a admitir absolutamente das suas responsabilidades e passam a ser eles próprios os principais responsáveis pelo que se está a passar de muito negativo no nosso, neste país ou noutros países. Nós já sabemos que a politização, não é a judicialização da política, também é grave, mas a politização do sistema judiciário tem consequências trágicas, e já teve, em alguns países, não vou agora referir qualquer um destes países, mas já teve. Portanto, a minha resposta é esta. Em relação ao Sr. Deputado Filipe Melo, eu já respondi à questão ambiental, não há dúvida nenhuma que essa até tem sido a tendência, portanto, a sua, se tem sentido, tem. Qual é a minha opinião? Eu não tenho que ter nessa matéria opinião, acho que os senhores é que têm que decidir. Mas que tem sentido e que já foi abordado e que foi a tendência noutros países, foi. Sobre a questão da divisão do SES, eu não conheço bem a proposta do PSD, confesso, da criação do outro Conselho. Curiosamente, a pessoa no Conselho que me tem ajudado bastante a refletir sobre a alteração do Conselho Económico Social é o professor Miguel Paiás Maduro, que também terá tido alguma coisa a ver com a proposta de revisão constitucional, e sei que ele em nenhuma circunstância quer desvalorizar o papel do SES, portanto não parece que vá nesse sentido. Agora, julgo que aqui isto remete para outra questão. Em Portugal, a administração consultiva está demasiado dispersa. E isso, em primeiro lugar, custa dinheiro e é fonte de ineficiência. Portanto, eu julgo que uma maior concentração da administração consultiva, nomeadamente no SES, eu nunca nomeio nenhuma organização em concreto, porque isso é a melhor forma para não fazer nada, porque a seguir aquele que eu nomear vai dizer que queremos extingui-lo e que queremos apoderar-nos dos poderes dele. Portanto, isso é melhor não dizer nada e compete à Assembleia da República fazê-lo. Mas, portanto, a resposta é esta. Quanto ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, estou inteiramente de acordo com as considerações que fez sobre a questão, porque estamos disponíveis a participar na revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, naturalmente. A conta geral do Estado, nós temos-la valorizado bastante. Se ler os nossos parceiros, são parceiros muito bem feitos. São parceiros em que há muito cuidado. Eu também estou de acordo consigo. É muito importante, nem percebo muito bem, como é que se pode fazer a avaliação da política económica do país e orçamental do país, se não formos, de facto, depois ver a conta geral do Estado, onde está plasmado o que é que efetivamente se fez. Porque a nível do orçamento há uma certa liberdade criativa, que alguns ministros até usam com muita vontade, como todos sabemos ao longo dos anos, não são todos, há uma certa criatividade, quem acha que os economistas não são muito criativos engana-se, mas a verdade é que isso tem que ser controlado depois, e é que nós temos bons parceiros sobre essa matéria. Quanto à senhora deputada Catarina Martins, eu percebo a sua preocupação, percebo inteiramente e até a compartilho. É interessante ver que, por exemplo, aqui hoje não há nenhum fantasma com o corporativismo, que foi a palavra que sou eu o primeiro que estou a usá-la nesta reunião. E havia antigamente, e com razão, porque o corporativismo estava associado a um determinado regime fascista, italiano, sobretudo, e em Portugal também ao regime anterior. Portanto, isso acabou. Portanto, não há corporativismos nenhums, essa tese acabou. Quanto ao Conselho Económico Social, à Constituição Social, eu tenho sempre deixado claro o seguinte: é evidente que a sede da representação nacional é o Parlamento. E aqui é que são aprovadas ou rejeitadas as iniciativas legislativas, não é na Concertação Social. Isto é, o facto de alguma coisa ser acordada na Concertação Social não significa necessariamente que o Parlamento tenha que ser uma espécie de notário que vai ratificar aquilo. Nem é, nem o Parlamento deixa ser. Eu em tempos disse foi outra coisa, é que quando um governo assina um determinado compromisso, deve ter a preocupação, quando está a assinar, de que tem as garantias de que depois tem a capacidade de aprovação do mesmo no Parlamento. Ou então não o deve assinar. que é uma coisa bastante diferente. Portanto, haver críticas, eu nunca fiz críticas ao Parlamento, poderei ter feito críticas ao Governo, mas ao Parlamento nunca fiz nem faço, porque o Parlamento é a última instância de decisão. Mas eu percebo a sua preocupação e também acho que nós podemos ter aqui um papel. É evidente que a nossa democracia não é uma democracia meramente política, é também uma democracia económica e social. A ambição, o projeto democrático tem uma componente económica e social. Para mim, e é por isso que não lamento muito, porque não sou liberal, eu considero que a igualdade está ao mesmo nível exatamente que a liberdade. Porque a verdade é que numa sociedade onde não há, não é igualitarismo, que aqui ninguém defende com certeza, mas numa sociedade onde não há igualdade, verdadeiramente a liberdade rapidamente se perde, porque é uma liberdade, é uma sociedade aristocrática ou oligárquica. Não é? Portanto, eu nisso estou inteiramente de acordo com essa preocupação. Agora, uma sociedade onde não há liberdade é uma sociedade despótica. Não é? Também nós sabemos no que é que isso deu em todos os, vamos agora entrar nessa discussão, em todos os sistemas em que se aplicaram esses outros modelos. E também estou de acordo com o sentido que o conflito é inerente às sociedades. Eu não estou. A minha diferença com o Karl Marx nesse domínio não é no sentido da desvalorização do conflito. É que, contrariamente a ele, eu acho que ele nunca vai acabar. Enquanto ele achava que aquilo ia acabar numa sociedade terminal, utópica, no tal sociedade comunista, que eu acho que era a parte utópica, acho que o conflito nunca vai acabar. Ele faz parte das sociedades, é inerente. E esse conflito tem que ser assumido. E, evidentemente, no conflito há mais poderosos e há mais fracos. E aí eu até sigo as teses de um outro pensador, já agora, do Maquiavel, que dizia quem verdadeiramente desorganiza as sociedades, já o disse outro dia até, quem verdadeiramente desorganiza as sociedades não são os mais fracos, são os mais fortes. Porque os mais fortes têm sempre ou quase sempre o desejo de oprimir e os mais fracos lutam por não ser oprimidos. E nessa tensão, a tensão é desigual. E, portanto, quem são os verdadeiros desorganizadores da sociedade são os mais fortes. Daí essa necessidade de haver controle dos poderes. Os mais fortes podem ser os mais fortes politicamente, ou economicamente, ou socialmente, ou culturalmente, não é? Também é um tipo de poder real. Portanto, eu sou muito sensível a isso. E se vir todos os nossos parceiros no Conselho Económico e Social, é por isso que eu faço sempre questão de dizer, nós não nos limitamos à concertação social. Eu até gostaria que cada vez nós fôssemos mais do que a concertação social, porque nós fazemos muitos parceiros, os temas que estamos a abordar, migrações, a questão da fizemos o da natalidade, em que o da natalidade não foi só na perspectiva do envelhecimento, foi na perspectiva dos direitos das pessoas também. De natalidade, migrações, habitação, produtividade, são temas económicos e são temas sociais em que estão presentes todas essas matérias e, felizmente, temos um conjunto de pessoas que representam os mais diversos setores da sociedade portuguesa e que têm em comum duas coisas. Primeiro, serem pessoas bastante capazes, do meu ponto de vista, e segundo, serem pessoas bastante livres. Por último, só e para terminar, fez referência ao ter dito que há poucas pessoas livres em Portugal, mas isto não é por estar aqui nesta, perante vós, não é um problema, mas aqui está uma grande concentração de pessoas muito livres em Portugal. As pessoas que eu fiquei muito contente por estar nesta comissão com estas pessoas, porque se há gente livre aqui em Portugal, na vida política, os que estão aqui nesta comissão são um bom exemplo disso mesmo. Basta ver o que escrevem nos jornais, o que dizem nas televisões, para perceber que isto aqui, de facto, há muita gente livre, felizmente, em Portugal. Eu tenho essa. Eu, quando digo essas coisas, às vezes até fico a pensar, isto até pode ser visto com uma certa arrogância, como se fosse agora a última referência de liberdade. Não sou. Há muita gente livre em Portugal. Também há muita gente com medo, é verdade. É importante é que os que têm liberdade não se deixem dominar pelos que têm medo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Francisco Assis. E obrigado por duas coisas. Primeiro, porque fomos disciplinados no tempo e na forma, e segundo, porque acho que a sua intervenção também contribuiu decisivamente para analisarmos estas questões de formas diferentes e com o brilhantismo que o caracteriza também.
Muito obrigado.
Está terminada esta e às 11:30 começaremos a outra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito bem. Vamos aqui marcar um almoço.